incêndios está deixando o Brasil coberto de fumaça.
É a maior estiagem em 75 anos, como a gente já falou aqui no programa.
E para conferir de perto, o presidente Lula já foi ao Amazonas neste domingo, sobrevoou o Parque Nacional de Brasília, que sofre com o fogo.
E para saber mais sobre as ações do governo no combate às queimadas, vamos conversar ao vivo com o presidente do ICMBio, Mauro Oliveira Pires, que está aqui com a gente. Boa noite, presidente.
Olá, boa noite.
Presidente, vamos lá. De acordo com um boletim publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, até 8 de setembro eram 159 mil focos de calor no país. Quais ações estão sendo realizadas pelo governo para combater o fogo?
Olha, o que nós temos percebido é um período, de um lado, quente, né? A gente está vivendo a maior seca nos últimos 70 anos. E, de outro lado, estamos percebendo que as pessoas ainda estão colocando fogo. Hoje, no Brasil, nesse período, é proibido colocar fogo, exatamente porque, uma vez colocado, ele pode ganhar uma grande proporção. Por causa disso, o governo tem trabalhado bastante para fazer o combate a esses incêndios. Gostaria de lembrar, por exemplo, o incêndio aqui no Parque Nacional de Brasília, né? Hoje a cidade de Brasília levantou, né, com muita fumaça, porque ontem, né, no pleno domingo, um domingo muito, muito quente, houve um fogo, né, na Granja do Torto, e ele acabou adentrando ao Parque Nacional. E como é um parque de floresta nativa, evidentemente que acabou ganhando uma proporção muito grande, mas que, felizmente, a equipe do Instituto Chico Mendes, junto com o Corpo de Bombeiro aqui do Distrito Federal, além do IBAMA, do IBRAM, tem feito o combate, né? Hoje nós estamos com quase 300 pessoas fazendo o combate. Continuaremos a noite inteira a fim de debelar esse incêndio que poderia ter sido evitado.
Agora, presidente, o senhor citou vários órgãos aí participando desses combates. Como é que é feita essa operação conjunta?
Então, a primeira coisa, quando a gente se enfrenta uma situação dessa, é montar o que a gente chama de posto de comando. É ali que a gente define como é que vai ser a estratégia, para onde o fogo está caminhando. A gente olha, por exemplo, a questão do vento, olha a temperatura, olha o horário. A depender, por exemplo, do horário, a estratégia é uma, a noite é outra. E aí, a partir disso, a gente faz a divisão de trabalho entre os diferentes órgãos. Por exemplo, hoje, o Corpo de Bombeiros está lá com uma equipe extremamente grande, importante, né? Também tivemos o apoio do Exército Brasileiro, então a gente faz a coordenação das atividades a fim de evitar a propagação do incêndio. Evidentemente que nós temos a preocupação, primeiro, em salvar vidas, né, vidas humanas, e, segundo, evitar que esse incêndio vá em direção a um edifício, a uma casa. Lembrando que o Parque Nacional aqui de Brasília, ele está dentro, né, da cidade e, portanto, seus vizinhos são áreas já urbanas, né? Então nós temos essa preocupação. Agora, o fundamental é o seguinte, quer dizer, por mais que o governo faça a sua ação e veja a quantidade de focos, né, de calor, vai ser praticamente impossível se a gente não tiver a colaboração da sociedade.
E sobre isso, presidente, como é que a população pode participar?
A primeira questão importante é lembrar o seguinte, quer dizer, nós estamos num período em que não é possível colocar fogo. Então, acho que se o vizinho, se uma pessoa percebe, acho que é fundamental ligar para os corpos de bombeiro, que são os primeiros a agir, ou se não, para os órgãos ambientais, para que a gente possa fazer o combate. A segunda coisa, quer dizer, e aí é importante, assim, o fogo, inclusive, ele é um elemento que faz parte da natureza, mas nesse período agora, em todo o Brasil, ele está proibido, né? Então, assim, acho que fazer o seu trabalho, conscientizar, importante as escolas, importante as empresas, né? Hoje nós temos inúmeras propriedades rurais que, infelizmente, estão padecendo com fogo, às vezes colocado pelo seu vizinho, às vezes colocado, ou até mesmo o próprio proprietário, né, que procurou fazer ali a limpeza da área, fazer a limpeza, seja de pasto, mas isso acaba ganhando uma proporção muito grande, além dos focos que são tipicamente criminosos. Quer dizer, colocar um fogo num parque nacional, por exemplo, isso é crime. Já está previsto na legislação. Então, aí, claro, vem o segundo trabalho, né, do governo, que é fazer a investigação para saber qual é a origem daquele incêndio e aí sim, identificando o infrator, levar até mesmo à justiça, porque, como é dito, é um crime que tem repercussão para a saúde humana, tem repercussão econômica. Muitas propriedades, inclusive, foram totalmente queimadas. Isso é um prejuízo muito grande e traz também prejuízo ambiental.
Presidente, tem como fazer a denúncia, assim, se identificar ao presenciar um incêndio criminoso? Como é que é esse processo?
Exatamente. É possível fazer essas denúncias, né? Pode ser pelo 193, né? Ou até mesmo pelo 190, né? Que é o número da Polícia Militar, enfim, como também para os órgãos ambientais, né? Isso, nós temos a linha verde, ela está disponível e pode fazer essa identificação. Agora, o que acontece? O governo federal, ele pode agir até certo ponto. Para isso, é importante que a gente tenha também os governos estaduais e as prefeituras, né, com as suas brigadas, porque a prefeitura é, digamos assim, o ente do poder público mais próximo. Então, esse primeiro enfrentamento é aquele que consegue, por vezes, até debelar e evitar que um incêndio acabe ganhando grandes proporções.
Bem, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Como o presidente falou, é todo mundo agindo junto, inclusive o governo federal, né, presidente? O governo federal e a população, governos estaduais, locais, para combater esse fogo, não é isso?
Exatamente. Eu acho que o trabalho conjunto, ele é essencial para nós enfrentarmos esse período. Lembrando o seguinte, quer dizer, é possível que a gente tenha daqui para frente, cada vez mais, o agravamento desses efeitos climáticos. Portanto, se a gente não tiver uma ação coordenada, uma ação integrada entre todos, a gente não vai conseguir enfrentar esse tipo de situação.
Tá certo, então, nós conversamos aqui com o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires. Presidente, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com a Voz do Brasil, que é um programa que é bastante ouvido e isso nos ajuda na conscientização. Obrigado.